Bem, bom dia, caros colegas. Acho que tentemos, estando ainda de forma que não permitirá avançarmos plenamente nos trabalhos, mas estando deputados eleitos por todas as bancadas, acho que tentemos ver. Há aqui vários pontos em que podemos talvez avançar um pouco e esperando que o Partido Socialista esteja representado de modo a tomar posição nos pontos em que isso é necessário. Bom, o primeiro ponto, isto correspondem a todas as atas das audições do processo orçamental. Bom, aplicamos, diria aqui, a regra habitual. Até o momento não houve nenhum problema com atas, não é? Mas de qualquer modo, aqui, como é um conjunto significativo de atas, podemos dar um tempo, sei lá, até à próxima reunião, caso queiram fazer alguma verificação para as considerarmos tacitamente aprovadas, em vez de fazermos o habitual, que é considerar aprovadas, ninguém disser nada até ao fim da própria reunião. Eu aqui admito que são as audições de orçamento e são mais de uma dezena de atas, provando que nós, em menos de 6 meses, vamos quase com 50 reuniões, sendo que são raríssimas. Devemos ter tido uma ou duas daquelas reuniões de expediente a durar menos de uma hora, não é? Quase todas, como sabem, são reuniões significativas. Uma ou duas, talvez, no máximo. Por isso é que eu digo, em 47 é capaz de ter havido uma ou duas desse tipo, não é? Que, como nós sabemos, são, não diria normais, mas relativamente comuns, às vezes, noutras comissões, não é? De que aqueles que por cá estão há mais tempo já integraram. Bom, segundo ponto, a questão da UTAU. Eu pedi à doutora Cristina Correia, até para não, que fizesse aqui um texto que pode ser transformado em carta com facilidade e que fundamentalmente sintetiza os argumentos que aqui foram apresentados, quer por mim, quer pelos vários grupos. Eu também aqui não tenho nenhuma informação formal adicional. Tenho indicação informal do Presidente do Conselho de Administração que, na sequência do conhecimento da nossa abordagem do assunto, que nesse próprio dia terá aprovado um parecer, que ainda não tem despacho, que eu conheça, da Senhora Presidente, mas terá aprovado um parecer no sentido da renovação da cedência de interesse público pelo período da legislatura, que era a nossa proposta. Essa, portanto, informalmente, o nosso colega Couto Santos deu-me nota disso. Agora, neste contexto, enfim, eu acho que o texto que está fixado, com as alterações que quiserem, não chegou nenhuma sugestão de alteração, não. A ideia era um pouco essa, mas fixa de qualquer modo o entendimento que a Comissão tem sobre o tal. E se estivessem de acordo, eu passava ou transformava-o em carta e remetia-o à Senhora Presidente, se não houver nenhuma reserva. Eu, para este efeito, acredito que o PS acompanhe o Presidente, sendo o último.
Estava a abrir aqui o texto, não estava a encontrar. Eu não me recordo. Das cedências de interesse público. Talvez acrescentar aqui pelo período da legislatura.
Sim, e talvez voltar a referir isso na parte final, que é a parte,
Ou
ou na parte final, que é a parte decisória, no
eu
fundo.
assim, de repente, de memória, tinha a impressão que não tinha visto isso de uma forma explícita.
Pronto. Portanto, iríamos converter isto em carta, iria fixando a nossa posição sobre a matéria, mas de qualquer modo, saudando aqui aquilo que é fundamental, que é a circunstância da questão estar nesta fase ultrapassada. Ponto terceiro, distribuição do projeto de lei. Este é aquele.
Mas já vai passar para frente, eu acho.
Ainda sobre a questão tal?
Sim.
Meu caro. Mas a unanimidade da comissão, eu congratulo-me com ela, mas admito que não me surpreendo, dado o bom ambiente de trabalho que nós temos tido ao longo destes meses. Eu diria que temos as divergências naturais e necessárias ao funcionamento do regime democrático. Seria, aliás, estranho e grave para o regime que não existissem essas divergências, mas, fora isso, eu acho... Não é por estarmos em época de Natal, mas o balanço que eu tenho aqui é do melhor relacionamento entre todas as bancadas dentro da Comissão, e, portanto, fico satisfeito, mas não me surpreendo isso. Fico satisfeito com a circunstância de ter conhecimento que a nossa posição teve impacto no Conselho de Administração, que tem aqui uma posição relevante nesta matéria. Essa parte aí, naturalmente, deixa-me satisfeito. Passemos ao ponto terceiro. O ponto terceiro é aquele diploma que todos conhecem, que tem a ver com aquela questão que se colocou na parte final do diploma que alterava a lei orgânica do Tribunal de Contas. Bom, será distribuído ao PS, bem, mas eu acho que isto aqui, a ideia é que não haja propriamente um... Sequer...
Sequer é a minha opinião, eu dispensava a formulação do relatório.
Se estiverem de acordo com isso... Acho que o PS não fará questão de fazer o relatório, portanto, não tenho...
Agora é de agendar
sem tempos, em princípio para dia 22, não é?
Solicitar a votação na generalidade, na generalidade, a votação final do...
Pode-se transmitir talvez isso que, para dizer que há... Sendo um diploma subscrito por todas as bancadas, entende-se não ser-se necessário formular relatório e deve ir para plenário recomendando-se, dado que a decisão é da Presidente, mas recomendando-se que se proceda nesses termos. Isso pode. E temos este ponto, diria, tratado. Bom, iniciativas europeias. Houve um elenco muito vasto de iniciativas europeias que entraram durante o nosso período orçamental. Eu tentei fazer uma seleção dispensando iniciativas que são meramente, eu diria, de intendência burocrática, mas reconhecendo que durante este período, fruto da dinâmica complexa que a Europa vive, entraram um conjunto de iniciativas que têm indiscutível relevância política. E a proposta que eu lhes deixo é que, em vez de estarmos, no fundo, a distribuir projeto a projeto, que eles sejam agrupados, vá lá, por pacotes que têm aqui algum sentido e, portanto, o método de ontem aplica-se, no fundo, a pacotes. O primeiro tem a ver com dois regulamentos ainda, que têm a ver com o chamado six-pack, e concretizam as regras em termos de garantia de estabilidade na zona euro. O segundo tem a ver com o livre verde sobre as chamadas eurobonds, por facilidade. O segundo grupo está aí colorido, não é? O terceiro iniciativa, mas seria aqui o segundo grupo de distribuição. O terceiro grupo tem a ver com as agências de rating, o terceiro pacote. São duas iniciativas por facilidade. E o quarto grupo tem a ver com a preparação do novo quadro orçamental 2014-2020, designadamente o novo sistema de recursos próprios e, aqui o aspecto mais inovador, a proposta de uma taxa sobre transações financeiras. E, portanto, havia aqui quatro grupos que, se estivessem de acordo, faríamos a distribuição, vá lá, por pacotes e não diploma a diploma, havendo duas iniciativas sobre agências de rating, que fica uma pessoa a relatar um e outra a relatar outro. Não vejo aqui grande vantagem. Sendo assim, o PSD ficaria com o primeiro pacote, o pacote sobre déficits excessivos e estabilidade na zona euro. O pacote azul seria para o PSD. O que não está com a cor é para não fazer. A não ser que algum grupo entenda fundamental, eu acho que não. Estes são os que têm relevância política, o resto são coisas menores. Não sei se o PSD está em condições de indicar, se não indicará mais tarde. O PS ficará com o livre verde das eurobonds, portanto, enfim, obrigações de estabilidade, é a designação oficial. e figura obrigações de estabilidade, usada agora pela Comissão Europeia, que eu vi aqui é o quadro rosa. O grupo verde, que tem a ver sobre agências de rating também para o PSD, sobre agências de rating, não é? Sim, senhor.
Estava aqui a tentar acompanhar, mas... O verde... Ah, o livro verde... Não, a cor verde.
O livro verde está aí assinalado a cor de rosa.
Não, está azul.
Não, aqui tenho a cor de rosa, sendo outra edição... Só sendo...
Eu acredito que não é certo, bom, mas no meu meio está azul.
Pronto, então, o livro verde sobre a viabilidade da introdução de obrigações de estabilidade é para o PS, esse dossiê. É como 818. Obrigações de estabilidade. Isto é chamadas Eurobonds, seria para o PS relatar essa matéria. As duas iniciativas a seguir são a iniciativa 746 e 747, que têm as duas a ver com agências de rating, seriam para o PSD. Sr. Deputado Cristóvão.
Sr. Presidente, o pacote do déficit excessivo acaba com a Sra. Deputada Elsa. Sim. E o do rating com o Sr. Deputado Jorge Paulo.
Jorge Paulo. Deputado João Galamba está a chegar, não queria assustá-lo a dizer que ficava com as Eurobonds. Eu sei que é um tema pelo qual tem simpatia, o livro verde das Eurobonds. E, finalmente, há aqui um pacote que são quatro iniciativas, mas têm em comum, todas têm a ver com os novos recursos próprios europeus, taxa sobre transações financeiras, novas regras de IVA e a execução do sistema de recursos próprios que eu propunha que fosse distribuído ao CDS. O CDS parece-me aqui o grupo mais adequado para tratar deste novo imposto europeu. Taxa... Diga. Com o sentido crítico, naturalmente, e que esperamos exatamente para que estes relatórios não sejam... Que está, aqui está amarelo, mas eu já não digo a cor, porque...
É o 737...
É o 737, 738, 739 e 740. 738 a 740. São quatro iniciativas que têm a ver com...
O 742 fica para...
Está a branco, não seria para distribuir, a não ser que...
Estão todos a branco.
Todos os que estão a branco. Todos os outros estão a branco. Eu não propunha que não se fizesse relatório sobre os outros. Acho que não são matérias politicamente... Temos de ser aqui seletivos. Não são matérias...
Depois acerto isto no final.
Se confiarem nesta... Se algum grupo parlamentar entender que alguma destas matérias é politicamente relevante, é só dizer que nós não vetaremos que haja mais relatórios. O PS ficará com o livro verde sobre as obrigações de estabilidade, que é um texto que o... É um texto fascinante que o deputado João Galamba sei que cuida e que... Há ainda uma quinta questão que foi circulada depois, que é o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012, concretizar a renovação europeia, e que seria também para o PSD. Deputado Jorge Paulo Oliveira, é um especialista em Europa 2012. Muito bem. Então estão... O CDS indica mais tarde quem é que vai tratar da taxa sobre transações financeiras e a matéria de recursos próprios. Sr. Deputado Honório Novo, ainda sobre esta questão? O livro verde tem também um prazo. Tem aqui, tudo tem prazo. Tudo tem prazo. E é
o mais apertado.
Não. O livro verde é um ano.
É 27/12 de. Mas está em consulta até 8 de janeiro, nesta fase.
Está em consulta até 8 de janeiro.
Bom, eu gostaria que apontássemos estes relatórios para a primeira reunião de janeiro. Todos eles, há aqui alguma. Sei que haverá alguma compreensão, eu falei disto naturalmente com o nosso colega Paulo Mota Pinto. Se tivermos estes relatórios a apontar para a primeira reunião de janeiro, mesmo o outro é 10 de janeiro, há aqui um que... apontam todos para o início de janeiro, não é? Aqueles que têm datas, não é?
O livro verde deve ser menos que 2011, que está até hoje.
Sim, mas o Livre Verde, mas aí o deputado Paulo Mota Pinto disse-me que a 5 de janeiro seria o prazo deles. Portanto, até o início de janeiro termos o prazo sobre essas matérias. Bom, podemos passar ao ponto seguinte. Bom, redações finais. Eu, sobre as redações finais, queria colocar-lhes o seguinte. Confesso que durante as últimas semanas, eu, como prova de falta de imaginação, todos os dias havia um momento em que eu telefonava à doutora Cristina Correia e dizia, perguntava a mesma coisa, isto é, o que é que se passa com a redação final, sobretudo do orçamento, dado que as outras duas leis são matéria mais simples em termos de redação final. Eu confesso, já estou na Assembleia há alguns anos, mas há aqui circuitos que não conheço perfeitamente. Sei que a matéria não é fácil, sobretudo com o conjunto, com a dimensão do diploma e com o conjunto de alterações que foram introduzidas já em fase final, mas, de qualquer modo, tenho consciência que fizemos um grande esforço para, da nossa parte, libertar o orçamento no dia 30. Concluímos com todas as votações e todas as apreciações que nos eram pedidas e apenas ontem, ao final da tarde, é que nos foi remetida a redação final, ainda sem incluir os mapas. Os mapas não nos foram enviados. Eu acho que não estamos em condições, naturalmente, aqui de adotar qualquer redação final hoje, não é? Foi circulado ontem ao fim da tarde. Aquilo que eu gostaria aqui que combinássemos é qual é a data em que os grupos parlamentares acham que é razoável para nós tomarmos aqui posição sobre a redação final. Temos consciência que estamos a falar do Orçamento de Estado e que há um prazo a seguir que recai sobre o Sr. Presidente da República, sobre o qual, a partir de agora, todos os olhos da nossa comunidade... Eu acho que temos duas alternativas, em bom rigor, ou sexta-feira ou no início da próxima semana. Diga.
Só uma pergunta. Quando é que é suposto chegarem os mapas?
Essa é uma boa pergunta. Eu próprio tenho dúvida, porque em bom rigor tenho ideia que só dois mapas é que foram alterados na votação da especialidade e, portanto, relativamente aos outros, não se admite que haja qualquer alteração, não é? A não ser que sejam gralhas, enfim. De um ponto de vista substantivo, não vejo que haja...
Sr. Presidente, da nossa parte, ontem tive a oportunidade de fazer a análise dos documentos que recebemos, e quanto acho que recebemos, já temos a opinião formada. Agora, aqui uma verdade que é, sem os mapas, nós não podemos tomar qualquer decisão. E essa não depende sequer, essa também é um pouco o paradoxo desta situação, não depende sequer da Assembleia. E por isso é que há aqui alguma tensão neste adiar do prazo, mas não é a Assembleia sequer que deve ser sacada as responsabilidades.
Eu ontem à noite estive a fazer serão, coisa que não é habitual, e também já tenho um ok relativamente aos textos. Não, as alterações não são de modo a causar qualquer problema, portanto, o resto está visto. Isto é extensivo às três propostas de lei, 27, 31 e 32. Agora, de facto, aquilo que o Pedro acaba de dizer é perfeitamente legal. Isto é, nós não podemos tomar posição sem que a proposta de redação final venha aqui. E para que ela venha de corpo inteiro tem que vir com os mapas. Agora, todos sabemos que a redação final, no que diz respeito aos mapas, é elaborado de acordo e com a colaboração intrínseca e permanente dos responsáveis, enfim, das pessoas que o Governo entende pôr em contacto com a Assembleia para fazer esta redação final. E, portanto, a responsabilidade não pode nunca ser imputada à Assembleia da República e precisávamos defender bem esta perspectiva. Se há algum atraso neste momento, cabe, de facto, a quem costuma liderar este processo de correção destes elementos que são os quadros, que são os elementos que, naturalmente, só o Governo é que pode conferir e reproduzir.
Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, também para dar nota de que, sobre os textos, todos eles estamos em condições, digamos, de dar a opinião final sobre os que nos foram apresentados. Aliás, sugeria mesmo exceção feita até pelos argumentos aduzidos e que fazem todo sentido, portanto não vale a pena acrescentar muito sobre a matéria. A 27, as outras podíamos despachar já, porque já vimos os textos, já analisámos ao detalhe. Todas, podemos todas despachar todas. E em relação à questão da proposta de lei do Orçamento de Estado, aquilo que me parecia razoável, eu não sei, quer dizer, eu próprio também tive esse cuidado e a preocupação que o Sr. Presidente quer junto à Assembleia, quer percebendo se o Governo, qual é o prazo que o Governo está a tentar apresentar estes mapas. Eu não estou certo que as alterações... Eu estou certo, tenho essa ideia do Presidente, que serão só dois mapas. Tenho essa ideia também, dois mapas. Até porque houve um que nós aprovámos localmente, mas já estava o mapa feito e tudo, e que são coisas simples, na Madeira. Mas aquilo que eu apelava é que se os mapas... E é uma coisa também, todos temos a experiência de verificar aquilo com alguma facilidade. Se eles chegassem hoje, pudéssemos fechar isto hoje ou amanhã, porque há aqui uma questão, de facto, no ponto de vista, digamos, constitucional e legal, Sr. Presidente da República, a Assembleia tem tido a prática de logo que consiga ter o documento preparado, remeter para a apreciação do Sr. Presidente da República, para que ele também não tenha capital de queixa da Assembleia, porque, de facto, nestas redações finais, eu estive a ver mais ou menos os prazos anteriores, não fugimos muito do tempo de demora que aconteceu em legislaturas anteriores, mas, de facto, houve aqui algum hiato de tempo. Aliás, eu apelava já alguma aceitação da parte dos seus deputados e da Comissão, de uma forma geral, se depois, mesmo em relação ao prazo de reclamação, nós podíamos encurtar aquilo para dois dias, para ver se o Sr. Presidente da República tinha algum tempo para análise e não houvesse aqui...
As vossas fontes bem informadas.
Sim. Ouça, as minhas fontes são as mesmas, sou deputado. Procurei indagar, mas aquilo que eu fiz, e aquilo que é o bom senso determina, foi sensibilizar o Governo. Parecia-me relativamente óbvio que os mapas já cá deviam estar, e se não estão, deviam estar cá hoje, nas próximas horas. Mas não sei, honestamente, não tenho resposta para dar.
Sr. Presidente, em relação às propostas 31 e 32, nós estamos, creio que todos em condições já de poder avançar com a redação final, eu propunha que em relação à proposta do Orçamento de Estado fosse marcada uma reunião pela mesa imediatamente quando chegassem os mapas.
Honório Novo.
Se chegarem no sábado à noite, não marco para domingo. Pode ser, se quiser, se houver urgência... Agora, vamos lá ver, a verdade é que nós, relativamente àquilo que costuma ser a prática dos anos passados, estamos um bocadinho atrasados. O senhor deputado Paulo Batista Santos foi suficientemente cuidadoso para falar num pequeno hiato, mas a verdade é que estamos atrasados. E depois, nós não sei se temos a noção, se a Presidência da República conhece bem quem é, como é que estas coisas se fazem, deve saber, mas convinha que não caísse sobre a Assembleia o ónus eventual deste ato.
Não sei se o deputado João Galamba se quer... Bom, vamos lá ver aqui o seguinte. Tentando sintetizar o que foi dito pelas várias bancadas, podemos considerar aprovados para a redação final os diplomas 31 e 32... Sobre esses diplomas?
Sobre o orçamento, sobre as GOPs.
Então, vamos por partes. Então vejamos então, sobre as grandes opções do plano, Sr. Deputado, diga quais são as não, observações que ainda tem.
Do ponto de vista geral, aliás, aplica-se em particular até a proposta de lei, ou o texto articulado da proposta de lei do Orçamento de Estado. Eu acho que o trabalho do Serviço da Assembleia é um trabalho, digamos, exemplar, nesta matéria, como em todas as outras, sendo certo que esta, como já disse o Presidente, e bem, é uma matéria bastante exigente. Seja como for, nas GOPs, há um pressuposto considerado em relação às regras do acordo ortográfico, em que se assume deliberadamente que, na redação final, enquanto não estiver em vigor a partir de 1 de janeiro, que se adota, digamos, o português antigo. Peço desculpa pela expressão. Português. E depois não há correspondência na redação final. é as únicas sugestões que eu tenho, mas deixo, digamos, não faço nenhuma questão nenhuma delas, que tem a ver com o português português. E há um erro, de facto, ortográfico, na página 93, que também tenho aqui assinalado. Portanto, se o Sr. Presidente me permitisse, eu deixava o documento e os serviços entenderão. Portanto, eu acho que a única relevante é, de facto, o erro ortográfico que está na página 93. O resto são questões de...
O erro ortográfico é uma expressão em língua estrangeira, em que falta um erro. Está standards, e é uma expressão que já ouviram falar, standards. Pronto. Portanto, eu confirmo que, tanto quanto me lembro dessa língua estrangeira, o senhor Vice-Presidente tem inteira razão. Podemos, com esta observação, continuar a considerar aprovada para a redação final a Lei das Grandes Opções do Plano. E sobre a proposta de Lei 32, também podemos considerar aprovado. Muito bem. Sobre o Orçamento de Estado, eu comungo das preocupações. Este Orçamento de Estado foi discutido em condições muito especiais, diria, de condensação dos trabalhos desta Comissão, por razões que são todos conhecidos. A minha preocupação aqui não é nenhuma questão de substância, é uma questão de imagem institucional da Assembleia da República. Tenho consciência que fizeram todos os deputados desta Comissão tudo aquilo que podiam, independentemente da opinião que tivessem sobre o Orçamento de Estado. Fizeram todo o esforço que lhes foi solicitado para plenamente proceder a todas as audições, a todo o debate de especialidade, a todas as votações que eram necessárias. E, portanto, eu não gostaria que houvesse aqui, compreendo a dificuldade também, o Sr. Presidente da República, no uso dos seus plenos poderes constitucionais, tem, relativamente à generalidade dos diplomas, usado o prazo que a Constituição lhe estabelece, mesmo relativamente a diplomas de menor complexidade. Sabemos todos as características especiais que envolvem a entrada em vigor do Orçamento de Estado, mas eu diria que o meu interesse institucional é que o Sr. Presidente da República disponha do maior tempo possível para uma ponderada análise do Orçamento de Estado. Portanto, é essa, se quiserem, de forma... E, portanto, eu assumirei a recomendação do Sr. Deputado Miquel Zoifert. Isto é, chegando os mapas, promoverei uma reunião, que será provavelmente uma reunião curta, no dia a seguir ou ainda no próprio dia. Enfim, veremos isso, não é? Nos próximos. E pronto, estão aprovados os outros dois diplomas. Relativamente ao Orçamento de Estado, ficamos combinados nestes termos, não é? Permitem, aliás, avançar outros assuntos. Há alguma questão pendente? Nenhuma questão nos outros assuntos? Então faremos aqui um pequeno intervalo de 10 minutos para até à audição do Sr. Ministro das Finanças.
É na sala do Senado.
Ah, é na sala do Senado. Muito bem, então, para nos deslocarmos até lá.